Abra também a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Deixa aberto aí a sua Bíblia neste livro. É o texto onde nós vamos meditar nessa noite, nós vamos compartilhar, aprender juntos, sermos desafiados. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 35, deixe aberta aí a sua Bíblia, se conecte. Você que está em casa também, faça isso e deixe o Espírito Santo falar contigo. O tema da mensagem de hoje à noite é: a morte não é o fim. Semana passada nós celebramos um dos momentos mais importantes daquilo que nós, da nossa caminhada com Deus, a nossa fé cristã, nós testemunhamos, que foi a ressurreição de Cristo Jesus. Jesus venceu a morte, Ele ressuscitou. Quando nós falamos sobre morte, esse é um tema que nem sempre é confortável de se conversar. Você já parou para pensar o porquê que muitas vezes o ser humano tem medo da morte? Quem sabe você é um desses que tem medo da morte. Quando fala sobre, e o dia que for a minha hora, né? E quando chegar a minha hora, tem pessoas que ficam paradas, paralisadas. E por mais que tem, sabe, para você esse tema, esse assunto é super tranquilo, ainda assim, muitas vezes nós olhamos e nós entendemos que nós não estamos preparados, nós não estamos prontos. E é justamente aqui que o Evangelho entra. Nós vivenciamos a Páscoa, nós vimos que Jesus, Ele venceu a morte, porque Ele fez aquilo que aos olhos humanos era impossível. Deus, através de Jesus, enviando Jesus, Jesus entra na morte e Ele sai vivo. Ele venceu aquilo que aos olhos humanos era impossível. E o apóstolo Paulo, aqui, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, ele escreve esse texto não apenas para provar a ressurreição em Cristo Jesus, mas para explicar o quanto que a ressurreição em Cristo Jesus, o quanto isso impacta a minha vida, o quanto isso impacta a sua vida, e naquela época, a vida dos coríntios, onde eles, de alguma maneira, estavam duvidando, eles estavam questionando. E ele escreve para corrigir essas dúvidas, essas confusões, onde os coríntios eles estavam ali questionando como é que um corpo vai ressurgir. Vai ficar ressurreto. Como é que vai ser esse corpo? De que maneira que vai ser isso? Eles estavam duvidando. E a ressurreição de Jesus é o centro da nossa fé. Por isso que nós celebramos a Páscoa. A ressurreição ela não é um evento apenas, mas ela é a prova de que em Cristo Jesus, eu e você, nós temos uma vida, e não é uma vida nessa terra, mas uma vida eterna na presença dEle. C.S. Lewis fala que a morte não é o fim. É o início do capítulo que não termina. Toda a vida presente é apenas a capa e o título. O verdadeiro livro começa após o túmulo. A partir daí que, de fato, começa a vida que nós temos em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 15, então, o apóstolo Paulo ele nos mostra que a ressurreição de Jesus é muito mais do que um milagre, mas é o fundamento da nossa fé. É onde, de fato, está a nossa esperança para o amanhã, com a certeza que nele nós temos a vida eterna. Então, Paulo nos convida a enxergar além da morte. E o convite dessa noite é para que, através de todo esse testemunho que nós vivenciamos desde semana passada, onde nós celebramos a vida que temos em Cristo Jesus, porque Ele vive, eu e você, nós enxergamos através da morte. Além da morte, porque ela revela que o corpo será transformado e que a morte será completamente vencida pela vitória. E que sim, os que estão em Cristo Jesus viverão para sempre. É muito mais do que um tema escatológico, mas é algo para que eu e você possamos pensar em como nós podemos viver essa realidade hoje. Cristo ressuscitou, e aí? Cristo ressuscitou, e os discípulos? O que eles fizeram? Qual foi a caminhada deles? Essa verdade transforma o modo como nós vivemos hoje. Por isso, quando nós olhamos para o texto de 1 Coríntios, nós vemos que a vida, ela surge da morte. Acompanhe comigo aí, nos versículos, a partir do versículo 35 de 1 Coríntios, capítulo 15. O apóstolo Paulo fala assim: mas alguém pode perguntar como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce a não ser que morra. Versículo 37, quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de um trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou a cada espécie de semente, dá o seu corpo apropriado.
Então Paulo ele começa enfrentando a pergunta com firmeza. Ele chama a dúvida de insensatez. Não porque era uma pergunta errada de ser feita, mas por se duvidar do poder de Deus, por se duvidar daquilo que estava acontecendo, do que tinha acontecido. Então ele usa, né, essa ilustração da semente, porque ninguém planta uma semente esperando que ela continue uma semente. Ela precisa morrer, ela precisa se desfazer e para então brotar uma nova forma. Mais forte, mais bela, quem sabe frutífera. Mas ela precisa morrer. E é assim como uma semente precisa morrer para que nasça ali uma planta viva, assim o nosso corpo também precisa morrer para ser transformado em um corpo glorificado. E aí o apóstolo Paulo lhe continua no versículo 39, acompanha comigo. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra. As aves, outra, os peixes, outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, o outro da lua e outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Então, Paulo ele começa a usar exemplos da própria criação de Deus para falar que Deus já criou diversos tipos de corpos. Logo, para um corpo novo, dentro da ressurreição, dentro da adaptação do novo tempo, em vida de Cristo Jesus, na eternidade, também ele poderá criar um novo corpo. Ele começa a falar, assim como o brilho das estrelas, o sol é diferente da vida que nós temos na Terra, o corpo ressuscitado também terá uma glória diferente do corpo atual. E aí, aqui ele traz uma perspectiva, trazendo aqui um paralelo. No versículo, a partir do versículo 22, ele fala, assim como a ressurreição dos mortos, o corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também corpo espiritual. Então, Paulo ele começa a trazer, e aqui ele traz quatro contrastes, que explica a diferença de um corpo natural, esse que nós temos hoje, que é limitado e que está fadado à morte, vamos assim dizer, com também o corpo ressurreto, corpo celestial. Então ele fala, um corpo semeado corruptível ressuscita incorruptível. O nosso corpo hoje é sujeito à morte, o nosso corpo hoje é tempo, está em decadência. Cada ano que passa, nós somos mais limitados. A pergunta, quantos anos você tem, é diferente de perguntar quantos anos você ainda tem. Você sabe dizer quantos anos você ainda tem? Alguns falam, eu já estou na metade da vida já. Né? Olha, dentro da perspectiva de vida, aí eu tenho mais alguns anos, mas ninguém sabe o dia de amanhã. Mas o corpo ressurreto ele será eterno. Ele será sem doença, sem envelhecimento, sem morte. Um corpo semeado em desonra ressuscita em glória. Então, o corpo atual ele carrega marcas da queda, do pecado, as consequências das nossas escolhas, das nossas falhas. Ontem nós estávamos lá no Celebrando a Vida, conversando com os adolescentes e compartilhando a história de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que caminhava, segundo os princípios, enfim, mas que manchou a sua vida. E por consequência dos seus pecados, ele sofreu. Mas um corpo glorificado refletirá a glória de Deus, um reflexo do próprio Cristo. Aí ele fala também sobre um corpo semeado em fraqueza, ressuscita em poder. Então o nosso corpo hoje é limitado, ele se cansa, ele adoece. Quem sabe você está aí no seu lugar e você não vê a hora de chegar em casa para descansar, porque amanhã cedo você tem que trabalhar. É cansaço. Nós cansamos, o final de semana foi agitado, mas um corpo da ressurreição será cheio de força, de energia, de vigor, de vitalidade. E por fim ele faz a última diferença, falando semeado o corpo natural, ressuscita corpo espiritual. E aqui, o espiritual não significa que é sem corpo, mas um corpo cheio do Espírito, capacitado por Deus. Lendo alguns comentários bíblicos, entende-se que teremos um corpo real, tangível, porém transformado como corpo de Cristo ressurreto. John Stott afirma que a ressurreição não é a reconstrução do velho corpo, mas a transformação em um novo, adequado à eternidade. Adequado à eternidade. Muitas vezes, nós olhamos para a dor, para o luto, como perda. Mas aqui, Deus está plantando algo eterno. O exemplo da semente mostra justamente isso. Normalmente, nós vemos a morte, né, como perda, mas o próprio autor, em outra carta, ele fala o quê? O morrer é lucro. Então, a morte aqui está apontando para um novo tempo. Foi isso que aconteceu com Cristo Jesus. A morte de Cristo Jesus, a entrega dele, apontou para um novo tempo, um novo momento, uma nova vida. Por isso que nós não podemos nos desanimar com a morte, ou talvez temer com a morte, porque há um propósito até mesmo com as perdas. Em resumo, o que Paulo está falando aqui, ó, aquele que morre em Cristo, ressuscita melhor. Aquele que morre em Cristo, ressuscita melhor. Quando tudo parece que está acabado, quando tudo parece que não vai dar mais certo, lembre-se, Deus está apenas plantando um novo começo. É essa lembrança que nós precisamos ter com a morte. É essa lembrança. Uma esperança que renasce. Se por algum motivo você não participou em um dos nossos cultos pela manhã hoje, escutou a mensagem do pastor Roberto, desafio você durante a semana a entrar no nosso canal do YouTube e assistir a mensagem. É uma esperança que renasce no coração dos discípulos, que renasce no nosso coração, porque aqueles que estão em Cristo Jesus têm uma vida eterna. O que, que você precisa entregar nas mãos de Deus hoje? O que, que você precisa consagrar a Ele, entregar a Ele, confiando que Ele pode transformar e gerar algo novo, cheio de vida? Qual é a área? Qual é a situação? Ah, queridos, quando nós olhamos para o texto de 1 Coríntios, nós vemos que em Cristo nós temos um novo começo. No versículo 45, o apóstolo Paulo, ele continua, assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante, não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele, o espiritual. Então, Paulo está citando aqui Gênesis 2, 7, onde Deus dá o fôlego de vida a Adão, tornando-lhe um ser vivente. Quando nós olhamos, né, Adão, ele foi o início da vida humana. Foi aonde se iniciou, mas Cristo é chamado de último Adão porque ele inaugura uma nova humanidade. Uma humanidade que não apenas vive, mas vive pelo Espírito. Vive pelo Espírito. Por isso que ele é um Espírito vivificante, porque ele dá a vida eterna, não apenas a vida biológica, não apenas o nosso corpo aqui nessa terra. Então, assim como diz o salmista, ele te formou desde o ventre da sua mãe. Ele sonhou com você. Ele te teceu, ele te preparou, mas ele tem uma história de eternidade para a sua vida também. Muito mais do que ele dá uma vida biológica, ele te dá uma vida eterna. Uma vida eterna, que vai muito mais do que aquilo que hoje nós temos e amanhã não temos, mas nele nós temos essa vida eterna. Adão recebeu vida. Jesus, ele doa a vida. Essa é a diferença do primeiro Adão para o último Adão. Paulo, ele mostra que existe uma sequência no plano de Deus. Então, primeiro, a criação natural. E depois, a redenção, a nova criação espiritual. Então, esse padrão se aplica para a nossa existência. Então, nós nascemos com um corpo natural. Porém, em segundo, nós seremos revestidos com um corpo espiritual na ressurreição. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Ele continua falando aqui no versículo 47. O primeiro homem era do pó e da terra. O segundo homem, do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Todos nós herdamos a natureza de Adão, porque nós envelhecemos, porque nós morremos, nós somos afetados pelo pecado. Quando nós olhamos Romanos, capítulo 5, versículo 12, ele vai falar sobre a morte em Adão e a vida em Cristo Jesus. Então, nós herdamos essa natureza, e por mais que cada um de nós tenhamos pecados individuais, nós nascemos de uma natureza pecaminosa, uma natureza decaída, uma natureza que é reflexo dessa separação entre nós e Deus. O pecado de Adão nos trouxe isso, mas os que nasceram de novo em Cristo, aqueles que testemunharam essa noite falando, a minha vida é de Jesus, eu sou transformado, eu fui transformado, Eu entreguei a minha vida. Os que nasceram de novo vão refletir essa imagem de Jesus. Não apenas em caráter, mas em uma glória do corpo ressuscitado. Essa é uma promessa poderosa. Porque assim como hoje eu e você, nós carregamos essa herança, vamos assim dizer, do pecado, um dia nós carregaremos plenamente a imagem de Cristo Jesus. É uma diferença entre hoje carregarmos essa herança que é natural do pecado, onde nós caminhamos buscando santidade a cada dia, mas que um dia nós carregaremos plenamente a imagem de Cristo. Paulo está dizendo, você é parecido com Adão agora, mas na glória será diferente. Na glória será diferente. É a esperança da transformação final. Sermos a imagem de Jesus em plenitude. Eu fiz um quadro aqui para tentar olhar a diferença, né, entre o primeiro Adão e o último Adão, Cristo. Pensando, né, fazendo uma comparação dentro da realidade. Então, quando nós oramos para a origem, né, Adão do pó da terra, Cristo do céu. Quando nós olhamos para a realidade da natureza, Adão, uma natureza natural, física, uma natureza limitada. Eu e você, nós somos limitados, mas em Cristo, espiritual, gloriosa, eterna. Quando nós olhamos para o papel, foi uma marca de um início de uma velha criação, mas em Cristo, o início de uma nova criação. Adão, desonra, fraqueza, corrupção. Mas em Cristo, glória, poder, incorruptibilidade. Ah, queridos, Cristo é o início de uma nova humanidade. É o início de um novo tempo. É isso que nós celebramos a vida em Cristo Jesus. Que Ele muda completamente, é um novo tempo. Ele inaugurou um novo padrão de existência. Certo autor disse que Cristo é o início de uma nova humanidade. Ele não apenas ressuscitou, Ele inaugurou um novo modo de existir, onde a morte não tem mais a palavra final. A morte não tem mais poder. Foi isso que Cristo bradou ao sair daquele túmulo. Foi isso que Cristo bradou quando as pessoas não encontraram mais Ele naquele túmulo. Ele estava vivo. Essa identidade em Cristo precisa mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Quando você olha para a sua vida hoje, viver com Cristo interfere nas suas atitudes? Não precisa ir muito longe, não. Na semana que passou, o fato de você ter uma vida com Cristo, o que interferiu nas suas atitudes? Com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, quem sabe com os seus pais, na sua empresa, os negócios que você fez, as suas amizades. O que o fato de viver com Cristo interferiu? Se você anda com Cristo, se você está em Cristo, a sua vida já é celestial. Mesmo vivendo nesse mundo, a nossa identidade não está mais em Adão, mas está em Cristo. É essa convicção que nós precisamos ter, queridos. Por isso que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele fala, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. É nova criação. Você é a nova criação no Senhor? Você já entregou a sua vida ao Senhor? Quem sabe você está aqui essa noite? Quem sabe você veio a convidado de alguém que se batizou e você precisa tomar essa decisão, porque quem sabe não só a morte, mas tantas outras coisas são motivos de desespero para você. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus é uma nova criação. E hoje você pode escolher viver como quem pertence ao céu, mesmo pisando nessa terra. Se você já tem uma nova identidade em Cristo Jesus, como é que essa verdade tem mudado a sua vida? Como é que essa verdade tem impactado tudo aquilo que você faz? Quando nós olhamos para o texto de 1 Coríntios, nós vemos que a morte ela foi derrotada. E aqui está o ápice da mensagem, daquilo que, de fato, o apóstolo Paulo está lembrando, aquele povo que estava duvidando, aquele povo que estava confuso com tudo que, de alguma maneira, estava na mente deles. E no versículo 50, o apóstolo Paulo fala assim, irmãos, eu declaro que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e no fechar dos olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Imortalidade. Aqui o apóstolo Paulo ele revela um mistério, como ele mesmo diz, aquilo que estava oculto, mas agora aqui é revelado pelo Espírito, onde nem todos os cristãos morrerão antes da volta de Cristo Jesus. Nem todos morrerão. Alguém sabe o dia que Jesus voltará? Nem todos morrerão, mas todos, vivos ou mortos, serão transformados. Essa é uma realidade. Independente se você está morto, se você está vivo, todos serão transformados. E ele traz alguns elementos em relação à volta de Cristo. Aqui, no momento, no abrir e fechar de olhos, será rápido. Será rápido, instantâneo. Né? Ao som da última trombeta, então, um símbolo profético ali da chamada dos santos. Os mortos ressuscitarão, incorruptíveis. Né? Os vivos serão transformados para esse mesmo estado glorioso. Então, para aqueles que estão em Cristo Jesus, essa é a promessa da glorificação. A substituição de uma mortalidade pela imortalidade, da fraqueza para a glória. E o apóstolo Paulo lhe fala, no versículo, a partir do versículo 54, ele fala, quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Em versículo 55, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando o corpo corruptível foi revestido de incorruptibilidade, né, então se cumprirá aquilo que Isaías falou. Ele destruirá a morte para sempre. Essa é a realidade. Então, Paulo ele celebra essa vitória com uma pergunta retórica carregada de triunfo. Ei, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aonde está? Porque o aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Porque a lei expõe o pecado, mostra o pecado, mas não salva. Quem é que salva? Quem é que transforma? Quem é que transformou a minha vida? Quem transformou a sua vida? Foi Cristo. É Ele que faz isso. É Ele. Mesmo com uma natureza pecaminosa, mesmo com os desafios, com as batalhas, é Ele. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso. A ressurreição de Jesus é a nossa vitória. E Ele desarmou a morte, esvaziou o túmulo e nos deu a vida eterna. Por isso que eles estavam duvidando. Os coríntios estavam duvidando, eles estavam ali desesperados, talvez, preocupados, mas, portanto, versículo 58, ele fala, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, para vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Então, fiquem firmes, não se deixem abalar pelas lutas, pelas dúvidas. Confie, isso é tão pequeno diante da grandeza da ressurreição de Cristo Jesus. Olha a esperança, olha a diferença que Ele pode fazer na minha, na sua vida. Trabalhe com dedicação, o serviço a Deus tem um valor eterno. É muito mais do que algo que é passageiro. Nada é em vão do Senhor. Então Paulo ele celebra a vitória final sobre a morte. Ele celebra, porque aquilo que tanto tememos, talvez, aquilo que tanto nos assombra, aquilo que tanto nos preocupa, foi vencido. Jesus venceu. Jesus venceu. Martin, ele destaca, falando sobre a ressurreição, que a ressurreição não é apenas sobre a morte, a ressurreição não é apenas sobre o que acontece depois da morte, mas sobre como viver antes dela. Como é que eu posso viver? De maneira que eu me porto como discípulo de Jesus. Você não luta por vitória, você vive a partir da vitória conquistada por Jesus. Isso muda completamente a nossa perspectiva de vida. Porque eu não faço lutando pelas minhas próprias forças. Jesus já morreu numa cruz. Eu não preciso morrer, você não precisa morrer. Na verdade, nós não teríamos, né? Ele não nos escolheria porque teria que ser Ele. Ele já pagou o preço. Ele já pagou o preço, então você não luta por vitória, você vive a partir da vitória conquistada por Jesus. Ele já conquistou na cruz. Ah, queridos, a ressurreição de Cristo é o maior ato de amor na história. É o maior ato. A cruz foi o ato, a ressurreição foi o eco. Um eco de amor. E esse eco, ele continua. Ele continua a impactar vidas. Esse eco continua, de alguma maneira, a trazer transformação, a trazer mudança. Famílias destruídas, casamentos destruídos, vidas perdidas, vidas que não tinham mais esperança. Mas em Cristo há um futuro garantido. Por isso que a morte não é o fim. Por isso que a morte não é o fim. Mas a morte não é o fim para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse tempo eu estava conversando com uma pessoa que não conhece, infelizmente, ainda o amor de Cristo Jesus. E o desespero, estávamos falando justamente sobre a morte. E eu pude testemunhar que a minha segurança não está naquilo que eu posso ver, não está naquilo que eu posso sentir, simplesmente porque eu o conquistei, mas está em Cristo Jesus, porque a morte não é o fim. Para mim, ela é o começo daquilo que Cristo preparou para mim, para aquilo que Ele tem separado na eternidade. Por isso que a ressurreição mudou tudo, e esse futuro molda, sem dúvida, o nosso presente. A pergunta que fica para mim, a pergunta que fica para você essa noite: a morte é o fim para você? Ou quando você olha dentro da sua caminhada, você está em Cristo Jesus falando: Senhor, assim como o apóstolo Paulo falou em uma de suas cartas, o para mim morrer é lucro, o viver é Cristo. Isso basta. Por isso que quando nós olhamos para esse texto, o apóstolo Paulo lhe traz essa realidade da nossa caminhada cristã. A vida, ela surge com a morte. Ela surge com a morte. O que, que você precisa entregar nas mãos de Deus hoje, confiando que Ele pode transformar em algo novo e cheio de vida? O que, que hoje, qual é a área, qual é a situação? Quem sabe é a sua vida que você precisa falar: Senhor, eu quero morrer essa noite para que o Senhor viva em mim. Eu quero simplesmente me entregar por completo essa noite para que eu possa ter vida e vida eterna. Muito mais do que essa vida que nessa terra pode me oferecer. Por isso que em Cristo nós temos um novo começo. É isso que o apóstolo Paulo nos trouxe aqui. Você não é mais definido por aquilo que o pecado de Adão trouxe como consequência, e nós vivemos até hoje com desafios, mas você é definido por aquilo que Cristo fez na cruz. Uma nova vida que só Ele pode entregar, que só Ele pode dar. Se você já tem uma nova identidade em Cristo Jesus, como é que essa verdade tem moldado a sua maneira de viver no dia a dia? De que maneira que você tem conseguido refletir essa nova vida em Cristo Jesus? Por isso que, quando nós olhamos para aquilo que Jesus conquistou na cruz, a morte, ela foi derrotada. Onde está a morte, a sua vitória? Mas quem sabe nessa noite, você tem caminhado sem esperança? Quem sabe nessa noite, você tem caminhado inseguro, insegura? E o teu foco está: eu não sei o dia que eu vou partir dessa para melhor. Mas eu vou viver tudo que eu posso aqui nessa terra, mas sem olhar para a eternidade. Lembre-se, Ele te formou. Ele te fez, Ele te criou. Mas Ele tem uma história de eternidade para a sua vida.